1:05.
Sul do Oeste, agora. Clube FM.
Prefeito Aires Guzmão, já aqui nos nossos estúdios, Maria Marques, secretária de comunicação, Alcime Barros, esse eterno e colado assessor, o nosso Gil, que ele diz assim, não, eu fui secretário de Condeúba, eu hoje sou secretário em Conquista e portanto, não tenho nada a ver com Condeúba, fui lá secretário, secretário, então posso continuar a chamar Gil Diese. O secretário de Mobilidade Urbana Jackson Chiura, solta esse edital, viu? Porque já era cultura a questão da Zona Azul em Conquista, a população já estava absolutamente resolvida com relação a essa questão. A ausência da Zona Azul está causando uma verdadeira balbúrdia no trânsito, no estacionamento. Vamos voltar àquela coisa de viver os ares de uma cidade moderna.
Mas a gente vai trazer ele aqui, Humberto.
Daqui a pouquinho nós vamos trazer ele. Essa semana nós vamos trazê-lo aqui. Prefeito, antes da gente começar, vamos falar do decreto. Eu, pessoalmente, achei o decreto fantástico, redondo, equilibrado, para o enfrentamento da realidade. Boa tarde.
Boa tarde, Humberto. Boa tarde, Dr. Washington. Boa tarde, Patrícia Oliveira, Mônica, Roberto, ouvintes da Rádio Clube. Estou aqui sempre, a gente acompanhado da nossa equipe. Maria é a nossa assessora de comunicação, a nossa secretária de comunicação, o Gildásio Oliveira. Gildásio é um polivalente, ele esteve na fazenda, na administração, hoje empresta uma assessoria especial, e também o japonês da Secretaria de Mobilidade Urbana, mais Alcime, acompanhando a gente.
Jackson Yoshiura.
O Jackson Yoshiura. Muito bem, Humberto, ontem a secretaria já estava promovendo reuniões. Ela está em sintonia com o protocolo nacional do Ministério da Saúde, comandado pelo extraordinário Dr. Mandetta. E as secretarias estaduais também, em sintonia com o Ministério da Saúde, e nós estamos em sintonia com a Secretaria de Saúde, CESAB, e com o Ministério. O Dr. Fábio Vilas, ainda na Bahia, em que pese casos em Salvador, casos em Feira de Santana e também em Porto Seguro, e me parece agora um caso em Prado, ele não recomendava você interromper as aulas. Mas além do protocolo, nós resolvemos, exageramos nas medidas. É melhor você exagerar do que você depois faltar com uma providência mais austera.
Da economia, né?
Exatamente. Então não custa nada um momento tão difícil. Uhum. O nosso decreto, ele alcança os colégios, as escolas municipais, a escola de iniciativa privadas, as faculdades privadas. As federais, que nós temos duas aqui, é com o governo federal e a estadual, o decreto do governador Rui Costa já alcança. Estamos impedindo durante 15 dias eventos acima de 100 pessoas. E aí nós imaginávamos ontem que o Serrano, aliás, o Vitória da Conquista, não teria o último jogo aqui com o público, mas a própria Federação Baiana de Futebol já se encarregou também desta determinação. E estamos evitando férias, período de férias em serviços essenciais de secretarias estratégicas. Estamos vigilantes. É bom, eu gostaria de realçar dois aspectos. Não existe nenhum caso oficial em Vitória da Conquista. Nenhum caso. Nem oficioso. Não tem caso de coronavírus em Conquista. Tem os registros de Salvador, de Feira de Santana, do Prado, de Porto Seguro, e a Secretaria de Saúde não iria cometer uma irresponsabilidade de não anunciar que não tem casos aqui. Anunciaria Feira, Salvador, Prado e Porto Seguro e não anunciaria Conquista. Agora eu gostaria, aproveitando a grande audiência desse programa, de acrescentar um pedido além do álcool em gel, de lavar as mãos com sabão. Ninguém precisa ficar desesperado porque não tem álcool em gel em casa. Leve um pedaço de sabão enrolado no papel, no bolso, água você sempre encontra. Lave as mãos, lavar as mãos, todos os cuidados, distância. Eu hoje, por exemplo, no prédio que nós temos aqui de 2 andares, eu subi escada e desci escada para não entrar no elevador. Claro, isso é somente 2 andares, tem prédios aí de 10 andares, 15 andares, que não é o caso. Mas além de todos esses pedidos e todas as recomendações que a mídia tem massificado e a Rádio Clube também, eu gostaria que, eu sei que as pessoas já estão orando, vamos orar mais pela pátria, pela nossa nação, pelo nosso estado e por Vitória da Conquista. Eu conclamo, eu peço às pessoas, aqueles que estão orando, ótimo. Quem não estava orando, vamos orar para que essa praga não chegue em Conquista. E se chegar, não chegue com a força que está chegando em alguns países da Europa e da própria China.
O senhor é um político e a gente não tem como fugir dessa pergunta com viés político. No seu entendimento, o que é que o político, qual é a postura que o político deve assumir nesse momento, independente da questão partidária?
A prudência, o bom senso, a responsabilidade, é isso que a gente precisa fazer nesse momento. Nós estamos fazendo a nossa parte, nós, a nossa equipe. Eu disse aqui há poucos dias que um engenheiro disse, olha, nasceu naturalmente o PR, que seria a pronta resposta por tudo que os secretários fizeram. A mesma coisa eles estão fazendo. Você quer ver uma coisa, uma decisão do Coronel Esmeraldino, que eu tenho que aplaudir? Nós vamos interromper as aulas durante 15 dias, podendo chegar a 30 dias, a depender do quadro. O comandante decidiu, com a iniciativa dele, ele está criando com a equipe dele uma logística para levar a merenda às crianças, ou as crianças irem até a escola para merenda. Sabe por quê, Humberto? Tem muitas crianças que a alimentação é a merenda escolar. Então eu quero nesse momento aplaudir a Secretaria de Educação, o Coronel, a iniciativa dele, e ele vai depois divulgar qual é a estratégia, qual é a logística para que essas crianças não venham a perder a merenda.
Não fiquem sem a merenda. Prefeito, uma pergunta para o senhor aqui. Eu fiquei muito preocupado quando eu comecei a ver de semana passada para cá essas medidas que começaram a ser tomadas. Eu acho que as prefeituras acabaram ficando até refém dessas medidas e foram obrigadas a tomar porque veio de cima para baixo. E uma preocupação que eu fiquei muito grande é que São Paulo, por exemplo, que já determinou a suspensão das escolas, das faculdades, etc. E muita gente está voltando para suas cidades por conta disso. Não houve ali um trabalho de dizer, olha, nós estamos suspendendo as aulas, muitas empresas, inclusive, mandando as pessoas trabalharem em casa, e não tiveram a preocupação de dizer, olha, mas trabalhem em casa, não saiam da cidade. E isso aí acabou gerando um certo volume de trânsito pelo país, inclusive muita gente voltando para a Vitória da Conquista. Já soube hoje filhos de pessoas, né, que têm família aqui, que estão voltando. É uma preocupação da Secretaria de Saúde, essas pessoas que estão voltando para a Vitória da Conquista por conta desse período aí de 15 dias de recesso, né, que elas vão ter deputadas a trabalhar no chamado home office, né, trabalhar em casa?
Esta circulação, ela é inevitável. Ela é inevitável, a circulação das pessoas. Agora, por exemplo, o aeroporto de Salvador, e hoje, inclusive, nós alertamos a secretaria nossa, alguém chegou do exterior de um país aí, entrou, não teve nenhuma abordagem, nenhum cuidado. E a pessoa que chegou, diz que veio exatamente de um país, acho que da Europa, onde está tendo uma infestação e está tendo, na verdade, uma quantidade exagerada, fugindo do controle. Ele entrou no aeroporto de Salvador e ninguém abordou, nenhuma abordagem. Agora, claro, também a gente tem que, nesse momento, não levar intranquilidade às pessoas. A notícia tem que ser com responsabilidade, para evitar a paranoia, o pânico, o alarmismo. A gente precisa fazer isso. Agora, precisamos tomar todas as medidas necessárias. E quando você diz de cima para baixo, interessante, nós estamos seguindo o protocolo. A Secretaria de Saúde do Estado não recomenda interrupção das aulas, mas nós interrompemos.
Sim.
Então nós estamos ainda, além do que o protocolo determina, nós já estamos fazendo. Não custa nada, 15 dias para você monitorar, para ver o que vai acontecer nesses 15 dias. Já tem um óbito em São Paulo, primeiro, que não tinha. Diziam que as crianças não eram do grupo de risco, já são. Então são coisas que a gente precisa ter todo o cuidado. E eu entendo que essa medida do secretário Humberto e Washington, de alimentar as crianças, foi algo extraordinário.
Não, fantástico, fantástico. Era uma preocupação também aqui, né, Humberto?
Uma preocupação, me parece, única no país. Única no país. Eu, pelo menos, não tenho notícia desse tipo de iniciativa, né?
Como o senhor disse, para muitas crianças ali é a única refeição.
Interessante. Hoje o comandante me dizia de manhã, eu vi agora meio-dia que Neto está tomando uma medida semelhante, lá em Salvador também. Então, por isso que ele é o melhor prefeito do Brasil.
Bom, eu fico impulsionado a dizer, mas eu vou me segurar. né? O senhor falou de neto lá em Salvador e eu fico absolutamente à vontade para começar a espalhar minha visão pela aí afora, mas não se preocupe não, que eu me seguro.
Isso, Humberto, então,
o resultado. Mas prefeito.
É bom que ele já falou.
Mas prefeito, o senhor tem medido o impacto econômico com relação às medidas aqui em Conquista?
Hoje, inclusive, nós começamos com contingenciamento de 30%. Já foi determinado em função do que está acontecendo no mundo. A queda de arrecadação tem sido brutal e ela vem de uma decrescente, né? Ela tem em queda. E nós hoje, inclusive, os técnicos já disseram que além dos 30%, que a gente poderá chegar a mais 10% de contingenciamento. Já decidimos 30% em todas as secretarias, vamos colocar na a mesa para as negociações os 10 maiores contratos de cada secretaria. E já estamos admitindo a possibilidade de mais 10% de contingência.
Já prevendo uma queda mais acentuada. Perfeito. Por conta desse problema,
então,
né, prefeito?
Então nós estamos trabalhando nessa direção também. Sim.
Vamos sair um pouquinho aqui do coronavírus. O senhor chegou com uma notícia excelente aqui para nós, né? Nós estamos aí às vésperas de começar as obras ali do novo terminal, que vai ser uma estação de transbordo.
Em jornalismo a gente chama isso de furo. E isso tem que valorizar.
E vocês é que provocaram, Lodge. Que eu entrei aqui para falar só do coronavírus e vocês que me perguntaram.
Provocamos
sobre o terminal.
O prefeito e o senhor fica à vontade.
Só antes da gente ir para esse furo de reportagem, que a gente, como o prefeito é essa aqui, a gente aperta ele aqui em todos os assuntos, né? Higienização dos ônibus, prefeito.
Ah, e foi iniciativa da prefeitura. Isso. A iniciativa é da prefeitura.
Importantíssima essa medida.
Eu quero aplaudir o secretário, o japonês, e por isso que eu falo que todo governo tem que ter um japonês.
Tem que ter, é verdade.
E veja que o governo
se
veja
preza,
depois,
né,
da partida de futebol, o que que o japonês faz no estádio.
Tem que ter um japonês e um negro.
Também, mas
valorizar
tem. E nós temos vários.
Tem Lucas.
Agora, japonês só tem um.
Só tem
um. Agora, resultado, ele disse que a higienização será feita lá no terminal e a prefeitura vai fiscalizar. Não foi nenhuma empresa que tomou a iniciativa. A iniciativa é da prefeitura, da higienização do transporte, no transporte. E as pessoas precisam ter muito cuidado e contribuir e colaborar com isso.
São 160 ônibus no transporte urbano, é isso?
Perfeito, isso.
E esses ônibus que servem o interior do município?
Olha, também, Gilberto, agora a prefeitura não vai trabalhar com esses ônibus.
Agora, poderia os proprietários, né?
Claro.
Seguir a iniciativa.
Você quer ver uma coisa? Eu cheguei em Brasília e peguei um táxi. O motorista do táxi disse assim: o senhor, tem o álcool em gel aí na porta. E tinha. Os daqui de Conquista podem fazer a mesma coisa.
Ah, claro.
Não só táxi, mas também veja quem vai buscar pessoas que estão chegando do aeroporto.
É verdade.
Evitando o ar-condicionado e sempre as janelas abertas, os próprios passageiros estão pedindo. Então, o Uber e os táxis no carro.
É que, inclusive, deveria ser uma medida cotidiana, né, prefeito?
É verdade.
Não é só,
claro,
por causa de coronavírus, nós, claro, temos outros
agora,
problemas.
Agora, eu gostaria.
H1N1, gripes normais.
Inclusive. Eu gostaria, eu queria tanto que os brasileiros tivessem 30% de preocupação. Apenas do que tem do coronavírus, 30% em relação à dengue.
Verdade.
Em relação ao mosquito da febre amarela, da Guillain-Barré, da microcefalia, da dengue hemorrágica que mata, e como tem matado no Brasil. E a gente não tem nenhuma preocupação. É porque a Europa não conviveu com essa experiência.
Verdade,
não, não é?
Verdade. Vamos agora para a questão do transporte, prefeito?
Eu quero, mais uma vez, enaltecer a nossa Secretaria de Mobilidade Urbana e a Secretaria de Infraestrutura. Eu disse aqui a eles que eu não aceitava 18 meses de obra. E peguei e coloquei em um quadro e dei de presente ao secretário, entreguei. Interessante, não dei para o japonês, eu devia entregar também o dele. Mas não entreguei para ele, não. Entreguei foi para a presidente da IMURC, Silvana, e entreguei para o doutor José Antônio um quadro mostrando que a China construiu um hospital em 10 dias. Aí nós pegamos uma fotografia, colocamos em um quadro, está lá na Secretaria de Infraestrutura, e levou outro quadro também para a IMURC, onde nós colocamos palavras como atitude, fé, determinação e etc, etc. Então, eles já sabem que terão que entregar o terminal esse ano. Agora, quando vocês me provocaram, eu disse aqui que já é uma grande obra sem você entregar a obra. Vai ser a mudança da concepção dos embarques e dos desembarques do centro da cidade. Nós vamos desativar o terminal, aquela coisa que eu disse assim, todo dia que eu passo ali parece que essa cidade não tem prefeito. Aquilo ali é um horror. Aquilo ali é um espetáculo de desorganização. Pessoas já foram atropeladas ali, já morreram ali. Ali é um horror aquilo ali. Aquilo ali é um pedaço da Índia. Então, resultado. Vamos fazer uma viagem da embarcar na Vila Serrana e vamos para o UESB?
Ah, sim. Vamos.
E você, Humberto, gosta muito disso. É. Aí você vem lá pela Avenida Brumado e desceu a Regis Pacheco. Só que você não vai lá no viaduto porque não tá bloqueado a Lauro de Freitas para as obras. O ônibus não vai lá.
Aí bloqueou.
Pronto.
Eu cheguei ali no bloco de pedal, tá bloqueado.
No antigo Bareta, no sinal da Regis Pacheco.
Eu quebro em
direita. À direita na Crescente Silveira em direção ao São Vicente.
Passo em frente ao São Vicente, sigo.
Já viu que tem ali, e aquela avenida é larga. Dali até o ponto de táxi, os ônibus vão parar ali para desembarcar os passageiros.
Desembarco ali.
Praticamente no centro, Humberto.
No centro.
O que separa a Crescente Silveira da feira é só a Avenida da Miséria, a Rua da Misericórdia.
Perfeito.
Você já tá na feira, praticamente.
Perfeito.
Bom, aí você, o ônibus não pode ir na Lauro de Freitas, você segue viagem, passa de frente à Capela do São Vicente.
Sim.
E vai chegar na Fernanda Espínola.
Sim.
Os engenheiros foram lá e já viram o ângulo de giro do ônibus. O ônibus vai girar com tranquilidade. E vai descer a Rua da Taboquinha.
Da Taboquinha Antiga.
É a Fernanda Espínola, Taboquinha Antiga.
Taboquinha Antiga.
Aí ele não sabe, não.
Não sabe, não. Aí não.
Aí é negócio pra nós.
Mas ele já vai tá sabendo.
Daqui a pouco vai estar sabendo.
Sim. Então, mostra o pedacinho
da Taboquinha. Eu vou lá hoje à tarde pra ver onde
é. A Taboquinha, ele já vai saber onde é a Taboquinha. Então,
esse
ali,
é a Taboquinha.
Nós já vamos travar pra onde não dá banguela ali. Travar, vai descer travado.
Travado.
Como dizia meu pai, vai descer com termo,
um
com
termo,
educação.
Exatamente.
Vai chegar na Vitor Brito.
Na Vitor Brito.
Na Vitor Brito, quando você dobrar à direita, ali você vai ter parada para desembarque. Não é pra onde ficar estacionado, não. Desembarque rápido.
Parou,
pode ali. Depois você contorna e entra na Rua 2 de Julho.
Na Rua 2 de Julho.
O estacionamento do lado esquerdo vai acabar. Porque o ônibus vai parar exatamente antes do sinal, ali perto do Hotel Fênix. Ele vai parar ali no fundo da IBR.
Certo.
E as pessoas já entram naquela travessa andando. Andando na Lauro. Já está na Lauro de Freitas. Mas nós estamos indo para a UESB.
Estamos indo para a UESB.
Subiu, chegou, passou a Praça Barão do Rio Branco. A parada do centro será na Praça do Fórum.
Perfeito.
Normal, como normal. Diz o poeta.
Beleza.
Aí vamos agora fazer ao contrário?
Sim,
o UESB para Vila Serrana.
Vambora.
O ônibus veio.
Olívia Flores.
Chegou aqui na igreja, não vai entrar naquela travessa onde tinha ali o foto de Evandro.
Perfeito,
foto. É?
Isso não é do tempo dele.
Também não. Depois você leva ele lá. Naquela travessa. Então perfeito. Não entra ali, sobe a Francisco Santos.
Certo.
E
a Rua do Itaú.
Isso, sobe ali a Francisco Santos. Olha, sobe ali. O poste, para facilitar o giro do ônibus, vai ser tirado dali. Tem um poste.
Tem um poste.
Vai dar um recuo para aumentar um pouco o ângulo, embora ele já entra ali. Quando chegar na lateral do viaduto, para quem está indo para a zona oeste da cidade,
perfeito.
Ali nós teremos paradas de ônibus rápidas.
Tá, então eu não subo o bigode, eu vou pela lateral.
Pela lateral. Pronto.
Perfeito.
Acabou.
Perfeito.
Acabou.
Normal.
E vão seguir as obras da
Jessie Querino.
E vão seguir as obras da estação.
E lá, enquanto isso, está acontecendo as obras lá, entendeu, Washington?
Sim.
Só para você ter uma ideia. Essa concepção vai ser uma coisa tão revolucionária que daqui a cidade vai esquecer de terminal de ônibus.
Perfeito.
A gente vai esquecer. Aí o meu sonho era, em lugar de ter ali um terminal ou uma estação de transbordo, não é isso, nós vamos executar o projeto. Era ter ali um calçadão, como a Praça da Sé,
claro,
as pessoas andarem ali. Isso aí ia ver esses comércios, ia bombar, como diz Humberto.
Lógico, mas deixa isso para depois de outros mandatos pela frente. Quem sabe, né?
Perfeito.
Sim, prefeito. Só teve esse furo?
Só isso tudo. Você achou pouco?
Ah, não. Normalíssimo. Sim, Washington. Quer tocar o bonde? Eu queria tocar o bonde, Washington, permita. E o terreno do velho aeroporto. O senhor
olha,
já recebeu,
só.
Já caiu no colo?
Terreno do velho aeroporto, teve um problema que Brasília parou.
Ah.
As audiências que nós estávamos tendo lá, elas foram interrompidas, chegamos até a marcar, mas por força de que o diretor do SPU, que é a Secretaria do Patrimônio da União, ele teve duas vezes, ele marcou e descumpriu. Mas como agora parou tudo em Brasília, nós estamos aguardando retomar essa agenda.
Perfeito. Encerrou.
Encerramos.
Por enquanto.
E graças a Deus cidade está em paz.
Como dizia o ex-prefeito lá de Simões Filho, a semana que vem tem mais.
Ah, sempre tem.
Um abraço para o senhor, 1:25,
muito
obrigado.
Um abraço, muito obrigado aos ouvintes e que Deus nos abençoe. Gente, vamos orar pela pátria, orar pelo planeta, orar pela pátria, pelo estado e pela nossa cidade.
É hora de união.
É verdade.
É hora de se dar as mãos. 1:25.
É isso aí, Humberto. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem o esporte.